Ó Senhor Jesus, Senhor, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, Senhor, por essa noite, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, Senhor, te agradecemos que tu mesmo és a palavra, Senhor. Senhor, nessa noite, fala conosco, Senhor, fala aos nossos corações, Senhor, de acordo com a nossa necessidade, de acordo com a necessidade de cada um aqui nessa noite, Senhor Jesus. Senhor, que não saiamos daqui da mesma maneira como chegamos, mas que possamos, Senhor, ganhar mais de Ti, Senhor. Mais da Tua vida, mais do Teu amor, mais da Tua vontade, Senhor, nessa noite. Senhor, pedimos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor, irmãos. Graças a Deus que o Senhor tem falado conosco, não é? Graças a Deus que o nosso Deus é um Deus que fala, fala a cada um de nós. Ó Senhor Jesus, fala para o irmão que está do seu lado, Deus é um Deus que fala. Aleluia. Irmãos, como nós podemos cantar em todos esses hinos, esses três hinos, a palavra é maravilhosa, não é verdade? Nós podemos ver por meio desses hinos o quão incrível é a palavra de Deus. A palavra do meu Deus traz a mim luz e satisfação. E por amá-la, Cristo assim, engrandecido dia a dia em meu ser, então será. Sem palavra, o seu povo se corrompe. E ao achá-la, o que acontece? Prospere em seu viver. Não é? A palavra de Deus é maravilhosa, irmãos. Então, se a palavra de Deus é maravilhosa e não há problema algum com ela, por que que muitas vezes eu não consigo ganhar vida? Por que muitas vezes eu não consigo extrair vida da palavra de Deus? Será que o problema está com a palavra de Deus? Aonde está o problema, então? Em mim, em nós. Né? O problema não está com a palavra. Está na maneira, na minha atitude para com a palavra de Deus. Irmãos, e a palavra de Deus, ela é maravilhosa, né? Eu gostaria de ler com os irmãos Gênesis. Olha só, aqui, capítulo 1, versículo 1, fala que no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou os céus e a terra, David. Aleluia! Aleluia! No princípio, irmãos, antes de tudo, de todas as coisas a verem, né? Deus ali no princípio criou. Mas é o quê? A terra tornou-se, no versículo 2, né? A melhor tradução, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Né? Eu queria parar aqui. Havia trevas sobre a face do abismo. Né? Irmãos, houve uma tragédia nessa terra. E tudo que Deus havia criado anteriormente, no princípio, foi julgado. Nós sabemos que houve uma rebelião, Satanás se rebelou contra Deus, quis ser igual a Deus, e os seres que habitavam aqui nessa terra naquela época, na primeira criação, eles se uniram a Satanás nessa rebelião, e por causa disso Deus teve que vir e julgar, né? Céus e terra. Então a terra, irmãos, foi julgada e se tornou sem forma e vazia. Mas aleluia, porque aí o quê? Então, Deus, o Espírito de Deus, pairava por sobre as águas. E no versículo 3 diz, disse Deus. Irmãos, disse Deus. Fala para o irmão que está do seu lado. Disse Deus. Deus, irmãos, quer falar com você nessa noite. Deus, nessa noite, quer vir recriar, por meio da sua palavra, a alegria dentro de você. Deus quer vir recriar dentro de você a esperança. Deus quer vir recriar dentro de você o amor, a fé. Ó Senhor Jesus, por meio da sua palavra, disse Deus. Irmãos, a palavra de Deus é poderosa para criar dentro de mim e dentro de você aquilo que não existe. Falta amor? em mim, para com as pessoas. Falta gentileza, muitas vezes. Falta fé em mim. A palavra de Deus é poderosa para criar todas essas coisas que me faltam e que te faltam. Falta esperança, muitas vezes, não é? Falta equilíbrio. Puxa, eu sou... Sabe, muitas vezes eu falo, Senhor, me dá equilíbrio, Senhor, nas situações. Irmãos, a palavra de Deus é poderosa para criar tudo o que eu preciso, tudo o que eu necessito ser. A palavra de Deus pode criar em mim. Pode criar dentro de você. Você pode tornar você um pai amoroso. Pode tornar você uma mãe cuidadosa para com seus filhos. Um marido e uma esposa mais adequados para o seu cônjuge. Um irmão mais útil na igreja. A palavra de Deus pode me tornar. A palavra de Deus pode te tornar. Irmãos, porque fiel é a palavra. E digna de inteira aceitação. Disse Deus, haja luz, houve luz. E Deus foi falando então, irmãos. E as coisas foram surgindo, do nada. Do nada as coisas foram surgindo, né? A porção seca, a relva, as árvores, os arbustos, os animais. Tudo foi sendo criado por meio da palavra de Deus. Aleluia! Aleluia pela palavra de Deus. Então, nós vemos que a palavra de Deus é poderosa. Nós vemos que na palavra de Deus não há problema algum com a palavra de Deus, não é verdade? Agora nós vamos dar um salto, irmãos. Nós vamos dar um salto de 4 mil anos. Tá? Nós vamos lá para o Novo Testamento agora. Nós vamos lá para João, capítulo 1, versículo 1. Então aqui fala, disse Deus, fala da palavra. Mas quem é essa palavra? Quem é essa palavra poderosa para criar em mim e em você aquilo que não existe? Criar amor em mim pelo meu inimigo, por aquele que me causa mal, que é isso que a palavra diz, amai os vossos inimigos, orai por eles. Quem pode criar esse amor em mim, irmãos? A palavra. E quem é essa palavra? Né? Vamos ler João, capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio era o verbo ou a palavra, né? E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ó Senhor Jesus, e o verbo era Deus. Ele, Jesus, estava no princípio com Deus. E olha o versículo 3, irmão, se tem a ver ou não com Gênesis. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Ué, mas a gente não viu lá em Gênesis que disse Deus e as coisas foram feitas? Não foi por meio da palavra de Deus? E aqui fala em João 1:3 que foi por intermédio de Jesus. Então o que a gente pode concluir, irmãos? Que Jesus é a palavra. Aleluia, fala para o irmão que está do seu lado. Jesus é a palavra. Irmãos, e sem ele, sem a palavra, sem Jesus Cristo, nada do que foi feito se fez. Ó Senhor Jesus, aleluia, irmãos. Essa palavra é uma pessoa viva. Essa palavra é Jesus Cristo. Está dentro de você. Essa palavra, ela não está só aqui escrita somente, preto no branco, mas essa palavra viva, essa palavra que dá vida, essa palavra que gera vida, essa palavra que cria vida, está dentro de mim e de você. Todo aquele que crê no Senhor, que recebe Ele como Senhor e Salvador, tem essa palavra viva dentro de si, dentro do seu espírito. Ó Senhor Jesus! Você está feliz nessa noite? Ó Senhor Jesus! Essa palavra, irmãos, ela é poderosa para nos vivificar, para dar vida para mim e para você. Mas por que muitas vezes eu me sinto como se eu não tivesse tão vivo assim? Por que muitas vezes eu me sinto triste, cabisbaixo, derrotado, incapaz, né, de realizar as coisas, incapaz mesmo de servir a Deus ou de amar o próximo? E a gente sabe que o próximo mais próximo de nós é a família. Às vezes, irmãos, a gente se sente incapaz de amar o marido, amar a esposa amar o marido, filhos amarem os pais, pais amarem os filhos, não é? Ó, Senhor Jesus, por que essa dificuldade, irmãos? O problema está na palavra? O problema está em Cristo? Não, o problema está em mim, na maneira como eu me achego à palavra, da maneira como eu tenho Cristo na minha vida. Ele é o que na minha vida? Jesus. É simplesmente aquele Jesus histórico, aquele homem com caráter elevado, uma humanidade elevada, que inteligentíssimo, que mudou uma era, tanto é que temos o antigo, né, o antes de Cristo, o AC e o depois de Cristo. Ele mudou, é um divisor de águas depois dele. Será que eu tenho ele somente como esse Jesus histórico? Ou eu tenho ele, irmãos, como filho do Deus vivo, dentro do meu espírito? Ou eu tenho Jesus como a minha vida e o meu tudo? Como é a maneira como eu me relaciono com ele? Qual é a maneira como eu me achego à palavra de Deus? Irmãos, a palavra de Deus, ela fala de Jesus Cristo desde Gênesis até Apocalipse. Ó, Senhor Jesus, nós lemos esse versículo de João, capítulo 5, não é? Que fala dos judeus. Os judeus eram aqueles que zelavam pela lei, zelavam pela palavra de Deus, não é verdade? No Velho Testamento, eles eram pessoas que guardavam religiosamente, de uma maneira ferrenha, e queriam cumprir de qualquer forma a palavra de Deus, né? E é para eles que Jesus fala esse versículo aqui, para os judeus. Diz para eles o seguinte: olha, vocês examinam as escrituras, a Bíblia, né? Porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas, né, as escrituras, a palavra, que testificam de mim, Jesus, né? Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Ó, Senhor Jesus. Irmãos, então aqui o problema não está com a palavra. O Senhor fala que a palavra é perfeita. O problema é como os judeus se achegavam à palavra. Eles examinavam, né, escrutinavam a palavra ali nas vírgulas, nas exclamações, nos pontos finais. Mas para quê? Para ter conhecimento, não é? Eles viam mais a Bíblia como um livro histórico ou um manual de conduta. Sim, a Bíblia, irmãos, nos ensina muitas coisas, não é? Fala aqui, se nós lermos atentamente, fala como o marido deve tratar a sua esposa, fala como a esposa deve tratar o marido, também fala do relacionamento entre pais e filhos, não é? Fala também que como nós devemos nos conduzir, humanamente falando, que não devemos defraudar ninguém. Se emprestamos, devemos devolver, né? Se tomamos um dinheiro emprestado, devemos pagar. A Bíblia, sim, também nos orienta, aos jovens, né? Fala que os jovens devem guardar o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Mas, irmãos, não é só isso. A Bíblia não é só isso, não é? Não é simplesmente para tomarmos como um manual, né? Preto no branco. Mas, irmãos, a palavra de Deus é para nos dar vida. O objetivo de Deus, ao registrar a sua vontade aqui para nós, é para que a vida de Deus chegasse até nós. É para que a gente extraia vida das Escrituras, vida da palavra de Deus. Irmãos, e aí eu volto a dizer, o problema está na palavra? Irmão Mário, o problema está na palavra, na Bíblia? Não, na verdade, o problema está na maneira como nós nos achegamos. Coraçãozão, verdade. O nosso coração, como está o meu coração? De que maneira eu me achego a Deus na palavra? Né? Para cumprir uma obrigação, puxa, eu preciso ler, né? Eu preciso ler um capítulo por dia, né? Amém, nós precisamos ler a palavra. Mas, irmãos, nós precisamos nos achegar à palavra com o coração de ganhar vida por meio da palavra. Senhor Jesus. Então fala que aqui eles não se achegavam a Jesus para obter vida, não é verdade? Ó, Senhor Jesus, e por serem tão zelosos e quererem cumprir a palavra ali, preto no branco, os judeus começaram a perseguir Jesus. O Senhor, ele veio para cuidar das pessoas. Irmãos, o Senhor veio para cuidar de você, para cuidar das suas necessidades, para cuidar das suas carências, para te suprir, sabe, na sua vida, em toda a sua necessidade. É isso que nós vemos no Novo Testamento, aqui mesmo em João 5, no capítulo 5, no começo do capítulo 5, fala que ele veio ali para pessoas e curou. Nós vemos a cura de um paralítico aqui. Irmãos, o Senhor se preocupa com a sua necessidade. O Senhor se preocupa com a sua dor. Sabe? O Senhor se preocupa com você. Fala para o meu que está do seu lado. O Senhor se preocupa com você. Sabe, não pense que o Senhor não olha para você. Não pense que o Senhor não conhece a sua dor. Não pense que o Senhor não conhece a sua dificuldade, os seus desejos. O Senhor sabe. Para essa pessoa aqui, né? Para essa pessoa aqui do capítulo 5, o Senhor disse, o Senhor, olhando para ele, né? Esse homem que havia 38 anos, estava enfermo aqui, né? Vou ler para os irmãos, né? Aqui no capítulo, João capítulo 5, né? Fala que o Senhor foi até Jerusalém, subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus que haveria ali e entrou pela porta das ovelhas, é uma porta que ficava ao norte de Jerusalém. E ali nessa porta havia um tanque, né? Chamado tanque de Betesda. Betesda, irmãos, em hebraico significa casa de misericórdia. É? Então o Senhor entrou por ali, junto a esse tanque, que significa casa ou lugar de misericórdia. E havia ali, então, esse tanque, e dizia, né, dizia-se que de tempos em tempos um anjo descia e agitava as águas desse tanque. E quem conseguisse entrar, o primeiro que entrasse ali nessas águas, logo após serem agitadas, ele era curado de qualquer enfermidade. Então, irmãos, havia ao redor desse tanque cinco pavilhões, é isso que fala, né? Cinco pavilhões. Um pavilhão é um galpão gigantesco, né? Ao redor havia cinco desses. E as pessoas ali enfermas, queriam ser curadas da sua enfermidade, ficavam ali tentando ser o primeiro, mais próximo do tanque, para que quando, porventura, fossem agitadas as águas, ele entrasse primeiro e fosse curado. Então havia uma grande multidão ali, né? E aí fala, estava ali o versículo 5, nessa grande multidão, irmãos. Talvez houvesse ali milhares de pessoas. Mais de 1.000, 2.000, 3.000 pessoas enfermas procurando desesperadamente a cura para a sua enfermidade, para o seu problema. Mas, irmãos, havia ali um homem, sabe? Um homem. Talvez você pense que você é mais um na multidão. Talvez você pense, irmãos, que há muitos e muitos com problemas maiores até talvez que os teus, né? E que, quem sou eu, quem é você? Qual, o meu problema é tão pequeno talvez perto dos demais para que Deus, para que Jesus note, me note ou note você e vá de encontro a você, de encontro com a tua necessidade para te curar, para te curar. Ó Senhor Jesus, para te socorrer na tua necessidade, na tua dificuldade. Mas eu digo para você, irmão, que o Senhor está olhando para você nessa noite. Não importa que haja milhares ao teu redor, não importa quantos haja, com problemas maiores, talvez até mesmo que os teus, mas o Senhor conhece o teu problema, o Senhor conhece a tua angústia, o Senhor conhece a tua dor, e Ele está olhando para você nessa noite. E Ele quer estender as mãos para você e te curar. Te curar da tua dor, te curar da tua mágoa, do teu ressentimento, né? Irmãos, não somente curas exteriores, né? Curas visíveis, mas principalmente, irmãos, o nosso coração, esse coraçãozão que o irmão Mário falou, precisa ser curado. Irmãos, eu creio que o que é mais doente na humanidade hoje é o coração do homem. O coração do homem doente hoje, ele provoca guerras, provoca mortes, né? Ódio, o ódio no coração humano é responsável por essas guerras, por essa violência toda, pela falta de amor, né? Nos homens hoje. Irmãos, o nosso coração tem que ser curado. E o Senhor está vindo a você nessa noite, assim como Ele chegou para esse homem. Fala ali, estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Eu não sei quantos anos, irmãos, você está carregando essa enfermidade dentro do teu coração. Não sei há quantos anos você está trazendo essa mágoa, esse ressentimento, esse ódio, talvez, dentro do teu coração. Não sei se há 38 minutos, talvez alguém antes de sair de casa brigou com a esposa ou com o filho e veio, né? Talvez há 38 horas, talvez há 38 dias, ou 38 semanas, ou 38 meses, ou até mesmo 38 anos. Talvez a gente carregue, irmãos, sabe, coisas no nosso coração por uma vida toda. Ó Senhor Jesus! Mas, irmãos, o versículo 6 fala assim, Jesus vendo! Aleluia! Você crê que Jesus está olhando para você nessa noite? Você crê que Jesus está vendo a tua dificuldade, a tua dor nessa noite? Irmão, o Senhor está olhando para você. Vendo deitado, ele estava ali deitado, ele era um paralítico, não é? E sabendo que estava assim há muito tempo, ninguém falou para o Senhor. Talvez você, nem você tenha aberto o teu coração para o Senhor falando para Ele da tua dor, do teu sofrimento. Às vezes você guarda com você, mas o Senhor conhece aquilo que você está passando. Irmãos, e olha só, que interessante, né? Jesus olhou para aquele homem, deitado numa maca, né? Ali naquele pavilhão, do lado do tanque de Betesda, e ele pergunta para esse homem paralítico, queres ser curado? Irmãos, esse Senhor é maravilhoso, né? Só essa, mas ao mesmo tempo, precisava perguntar, né? Isso que eu queria dizer. Ele pediu para alguém levar ali, para tentar o quê? Ser curado. Todos que estavam ali queriam ser curados, mas o Senhor, quer dizer, todos, mas ele perguntou para ele. Senhor, você acha que o Senhor não sabia que ele queria ser curado? Lógico que ele queria. É lógico que ele queria ser curado. Mas o Senhor perguntou, você quer ser curado? Você quer ser curado? Irmãos, você veio aqui nessa noite. Você saiu da sua casa, deixou o conforto do seu lar. Você vem em busca de quê? Em busca de quê que nós viemos aqui nessa noite? Você quer ser curado? Você quer ser curado? Ó, Senhor Jesus, fala para o Senhor então, eu quero ser curado! Ó, Jesus! Irmãos, às vezes a gente está tão com o nosso coraçãozão, cheio de coisas, que às vezes a gente esquece o porquê a gente está aqui. Eu digo para vocês que esse homem, eu acho que ele esqueceu o porquê que ele estava lá. Fazia tanto tempo que ele estava ali, não sei há quantos anos, tentando, que ele já estava ali. Porque quando Jesus perguntou para ele, queres ser curado? Olha a resposta dele, irmãos. Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ele respondeu a pergunta do Senhor? Sim ou não? Não. Eu acho que ele já tinha, entendeu? Ele não respondeu a pergunta do Senhor, ele botou a culpa em todo mundo ali. Ó, eu estou assim há 38 anos, desse jeito aqui paralítico, porque ninguém me põe na água lá quando ela é agitada. Coitadinho de mim. A culpa não é minha, a culpa é do irmão fulano de tal, né? Eu estou assim com essa mágoa, com esse ressentimento, com esse ódio no meu coração, porque por culpa do irmão tal, né? Por culpa dos irmãos na igreja de frente, que não falam, não me ajudam, não me dão uma força, por isso que eu estou assim. Será que é isso, irmãos? Será que eu estou na minha condição miserável ainda por culpa dos irmãos? Ou por culpa das pessoas, da minha família, da minha esposa? É por culpa dos outros? A condição que você está hoje, você acha que é culpa dos outros? Sim ou não? Não é. Só que a gente insiste, assim como esse homem aqui, em jogar, né, a culpa nos outros. Ó. E esquece o porquê que nós estamos aqui. Esquecemos o porquê Jesus morreu na cruz, derramou o sangue dele por mim e por você. É para que nós não sejamos mais pessoas, né, espiritualmente falando, né, sem mobilidade, que não caminhem, né, que não preguem o evangelho, que não vivam a vida de Deus, para que nós não mais, irmãos, sejamos. O Senhor, ele morreu na cruz, para que eu e você não sejamos mais paralisados por essas coisas que ainda acometem o nosso coração. Sabe, hoje a gente está ficando paralisado por causa dessas... É mágoa, é ressentimento, é raiva, é autopiedade, né? Coitadinho de mim. Isso tudo, irmãos, nos paralisa. Olha esse homem aqui. Sendo que, na verdade, ele deveria, quando Jesus perguntou para ele, você quer ser curado? O que ele deveria, né, ter falado? Eu quero, me cura, Senhor. Eu quero, é para isso que eu estou aqui. Eu não quero outra coisa na minha vida, eu quero ser curado, eu quero andar. Eu quero sair dessa minha condição interior, né? Ó, Senhor Jesus, e aí então o Senhor, né, ouvindo ele ali falando, o Senhor fala, então lhe disse Jesus, o Senhor nem quis falar, virou para ele e falou, levanta-te, toma o teu leito e anda. Irmão, o Senhor está falando para você nessa noite, para de jogar a culpa nos outros, para de ficar considerando, levanta-te. Toma o teu leito e anda. Fala para o irmão que está do seu lado. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Irmãos, precisamos, sabe, sair dessa condição interior que nos paralisa. O que, que te paralisa? Você sabe o que te paralisa. O que te impede de servir a Deus. Ou talvez você não saiba. Não sei. Mas pede para o Senhor, eu quero, sair dessa condição que eu estou. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. É isso que o Senhor fala para nós nessa noite. Mas, irmãos, Jesus foi perseguido por causa disso. Por ter feito aquele homem andar. Sabe por que ele foi perseguido pelos judeus? Você sabe, Luan? Por quê? Porque era sábado. Irmãos, porque era sábado. E na lei do Antigo Testamento, diz que o sábado era para ser guardado. E como esse homem saiu carregando o leito dele, e no Antigo Testamento fala que não podia se fazer nada de sábado. E aí os judeus ficaram indignados. O que você está carregando esse leito? 38 anos paralítico. Você acha que eles não sabiam que ele era um paralítico? Ao vê-lo carregando o leito, o que eles deveriam ter feito? Aleluia! Glória a Deus! Puxa, você está andando e está conseguindo até carregar o teu leito. Que cura maravilhosa! Eles fizeram isso? Não, criticaram ele. Ei, o que você está fazendo com esse leito nas costas? Hoje é sábado, você não sabe não? Que a lei de Moisés fala que de sábado não pode fazer isso? Quem foi que fez isso aí? Ele falou, não, o homem que me curou, ele que mandou eu carregar o meu leito. Ele falou, levanta, anda e carrega o teu leito. E aí então eles descobriram que era Jesus e passaram a perseguir o Senhor por ele ter curado aquele homem no sábado, né? Irmãos, talvez nós, muitas vezes, no nosso zelo com a palavra, a gente pode, às vezes, até perseguir as pessoas. Achando que nós estamos cumprindo literalmente a palavra de Deus, a gente pode, sabe, causar sofrimento para as pessoas, infringir uma carga desnecessária, sabe, sobre as pessoas, colocar um fardo, né, sobre as pessoas. Senhor Jesus, irmãos, a palavra de Deus, o objetivo dela, mais uma vez, o objetivo de Deus ao dar a sua palavra para nós é suprir vida para o homem, é suprir vida para você e para mim. Mas isso vai depender da maneira como eu e você nos achegamos até a palavra. Eu vou à palavra o quê? Para obter conhecimento, doutrina, ou eu me achego à palavra de Deus para obter vida? Ó, Senhor Jesus, é isso que faz toda a diferença, irmãos. É isso que faz toda a diferença. Vou ler um versículo aqui para os irmãos. Mateus, capítulo 4, versículo 4. Aqui fala, Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Irmãos, a palavra é vida. A palavra é vida para nós, né? Então, nós vemos, né, que o problema não está com a palavra, mas o problema está conosco, da maneira como nós nos achegamos a essa palavra. João 10, 10. Vou ler para os irmãos. O que o Senhor fala aqui? Vou ler a parte B, né? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Irmão, o Senhor veio para te encher de vida, para a vida transbordar de dentro de você. Ó, de dentro de mim, aleluia! João 14, capítulo 14, versículo 6, fala assim, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Senhor, ele é a verdade aqui, irmãos, é a palavra, ele é a palavra e a vida por meio dessa palavra. Louvado seja o Senhor. Capítulo 6 ainda de João, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63, aqui fala assim, o Espírito é o que dá vida ou é o que vivifica, a carne para nada aproveita, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então, nesse versículo aqui, irmãos, eu queria compartilhar com os irmãos, quando fala aqui, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. No grego, esse palavra aqui é rema. Né? Os irmãos já devem ter ouvido esse termo. Palavra, rema. O significado de rema no grego é a palavra constante, é a palavra presente e instantânea, né? Uma palavra presente e instantânea. E também temos na Bíblia outros versículos que, onde palavra, que é traduzido como palavra no português, é a palavra grega logos. Né? Essa palavra logos, né, o termo logos no grego, é constante. Então, por um lado, irmãos, nós vemos que a palavra de Deus, ela é constante, ela é uma rocha na qual nós podemos nos firmar. A palavra de Deus é eterna e constante. Amém? Então, a palavra de Deus na Bíblia, ela é essa palavra logos. Só que aqui nesse versículo em especial, ele está dizendo que a palavra que o Senhor tem dito, que é rema, é espírito e vida. Então, o que, que o Senhor está falando aqui, irmãos? Que nós devemos ir à palavra para com o nosso espírito exercitado, exercitando o nosso espírito humano, para nós obtermos, então, fazermos com que essa palavra que está objetiva, fora de nós, ela entre para dentro de mim, para dentro de você, e seja uma palavra que naquele momento ela te supra com vida de acordo com a tua necessidade, instantaneamente, no presente, naquele momento, você toma então essa palavra como vida para a tua necessidade. Né? Então, como que nós vamos obter vida nos achegando à palavra? É no Espírito. Né? E como nós podemos estar no Espírito e lendo a palavra de Deus no Espírito? Uma das maneiras, invocando o nome do Senhor. Não é verdade? Irmãos, temos vários versículos aqui, o tempo é curto, mas nós temos vários versículos, eu vou ler aqui, 2 Coríntios, que fala sobre invocar o nome do Senhor, que ele nos leva ao Espírito. Eu vou ler aqui para os irmãos, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3 ao 6. Né? 2 Coríntios, estou achando que eu anotei errado aqui. Ora, vou ler o 17 aqui que está anotado também. O Senhor é o Espírito, e onde é o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 1 Coríntios 6, 17, vou ler para os irmãos. 1 Coríntios 6, 17, fala aqui. Mas aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. E aquele versículo que diz que ninguém pode dizer Senhor senão pelo Espírito? 1 Coríntios 12, 3. Aqui, vou ler para os irmãos. 1 Coríntios 12, 3. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Então, irmãos, eu preciso me achegar à palavra exercitando o meu espírito, né? E por meio do Espírito Santo, essa palavra vai se tornar vida para mim. Então, ao ler a palavra, nós podemos ler invocando o nome do Senhor. Não é verdade? ler com nosso entendimento, mas com o nosso espírito exercitado, para que essa palavra se torne vida para mim. Então essa é a primeira maneira de eu extrair vida da palavra, é invocando o nome do Senhor. E a segunda maneira, está em Efésios, né? Para concluir, aqui em Efésios, como que eu devo me achegar à palavra? Né? Efésios capítulo 6, versículo 17 e 18, fala assim, ó: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Né? Então também, quando eu me achegar à palavra de Deus, eu tomar essa palavra em oração, fazer a palavra de Deus em oração, como nós fizemos aqui, pouco antes do início da mensagem, né, quando os irmãos falaram, vamos orar e ler esses versículos. O que, que é isso? É tomar a palavra de Deus como a minha oração. Né? Que nem fala aqui, eu vou ler um versículo, né, para os irmãos. O 6:10 de Efésios. Então fala assim, ó: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O que, que é tomar esse versículo em oração? É fazer assim, mais ou menos, irmãos. Senhor, Senhor, me fortaleça. Senhor, me fortaleça, Senhor, no seu poder. Ó, Senhor Jesus, que realmente a cada dia, Senhor, o Senhor possa vir me fortalecer na força do seu poder. Senhor, eu confesso a Ti, Senhor, que eu sou fraco, Senhor, que eu sou frágil, que eu sou mortal. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso que o Senhor me fortaleça. Ó, Senhor Jesus. Irmãos, isso é tomar a palavra como a minha oração. É eu fazer de um versículo, de alguns versículos, a minha oração. E isso, então, faz com que essa palavra seja vida para mim. Não apenas conhecimento, não apenas doutrina, mas vida, irmãos. Sabe, que nós possamos, que eu possa aprender a me achegar, mudar a minha atitude ao me achegar à palavra de Deus. Que quando eu e você formos a palavra de Deus, a gente possa ir com esse coração de buscar vida, de extrair vida das Escrituras. Amém? Louvado seja o Senhor. Pediria para os irmãos agora, a gente pode compartilhar em pequenos grupos, podemos ficar de pé até às 9 horas. Amém? Pequenos grupos, no máximo 5 pessoas, compartilhar uns com os outros e depois aqui na frente. Amém?